Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil com o Rodrigo Mota, falar sobre o livro Uruashi, O Espírito do Judô. Rodrigo, como é que surgiu um pouco o projeto desse livro? Conta um pouquinho para o nosso ouvinte, né, a ideia dessa obra, como que ela apareceu?
Na verdade, eu pratico judô há 35 anos. E conversando com meu professor, o Sensei Uchida, nós sempre conversávamos e víamos que faltava no Brasil um material didático com qualidade para poder apoiar os professores no ensino do judô e poder também servir como suporte para os alunos. A partir desse momento, nós conversamos com o Eduardo, que é o editor da editora que publicou o livro, e ele, que é um entusiasta em artes marciais, se entusiasmou com a ideia e aí começou o projeto. Foi um livro muito complexo para ser feito, né? No total, nós tivemos que tirar 5 mil fotos para poder demonstrar golpe a golpe do judô e as particularidades também, né? A passada, as formas de caminhar no tatame, até a forma de amarrar a faixa. Então, tá. Toda a prática, assim, básica e fundamental do judô está demonstrada no livro. Além dessa parte que demandou muito tempo, né, que foram as fotos, depois explicar o que é cada foto, a gente também preparou um texto, né, que contém, assim, a história do judô, a filosofia do judô, né? E por último também enriquecemos o material com depoimentos, né, de grandes mestres. Nesse volume do Uruashi, o prefácio é do Sensei Mari Matsuda, considerado o maior especialista em kata, que é uma prática de judô onde você estuda a forma na técnica, a forma dos golpes, né, a forma mais precisa de cada golpe.
E pessoalmente, Rodrigo, você descobriu o judô de que maneira? Como que ele entrou na tua vida?
Meu pai queria que eu fizesse praticasse esportes, né? Porque ele sempre gostou e praticou também, né? Some-se a isso o fato de ser uma criança bastante agitada. Então, foi uma indicação, assim, foi parte do meu pai, parte, assim, né? Meu pai mesmo indicou, né? Comecei a praticar no Harmonia, Sociedade Harmonia de Tênis em São Paulo, criança, ainda com 10 anos, né? Pratiquei dos 10 aos 15 no Harmonia, falecidos professores Armando e José Leschner. Quando o judô da harmonia acabou, né, quando eu tinha por volta de 15 anos, eu procurei uma academia e fui treinar com o Sensei Ishii, primeiro medalhista olímpico brasileiro em Munique, em 1972. Treinei na Associação de Judô Ishii até 1994. Foi quando o Ishii fechou a academia do bairro da Lapa, né, onde ele era, o Sensei Uchida era aluno também do Sensei Ishii e dava aulas na Academia da Lapa. Quando o Ishii fechou a Academia da Lapa, o Sensei Uchida abriu a Associação de Judô da Lapa e eu continuei treinando com ele de 94 até hoje, já fazem 21 anos.
Agora, você mencionou essa questão das fotografias, do texto. O maior desafio realmente foi conseguir unir essas fotos, fazer essas legendas. Qual é que foi um pouco o processo da composição da obra?
Então, nós nos encontrávamos uma vez por semana, preparávamos o tatame, né, então a gente limpava ele, colocava a lona preta no chão, no teto, nas laterais. O fotógrafo vinha, né, e tinha que se fazer o golpe passo a passo e ele tirando as fotos, né. Essas 5 mil fotos ficaram prontas, demorou mais de um ano para fazer, pois elas foram tratadas. Depois a gente teve que legendá-las, né? Com isso ficou pronto essa primeira parte, né? Que foram as fotografias. Em paralelo, nós escrevemos os textos, né? Começou da história do judô, depois da filosofia do judô. Depois nós apresentamos os materiais para esses professores que nos apoiaram e eles escreveram prefácio, a contracapa e assim por diante. Teve um aluno da Associação de Judô da Lapa que nos ajudou com as ilustrações, que foi o Luiz, teve, e com a capa também. Teve outro aluno que nos ajudou com o texto, que era jornalista, o Wagner. E sempre fomos muito bem apoiados por toda a equipe da editora, né? Como eu te falei, o Eduardo, o editor, é um entusiasta por artes marciais. E o Henrique, que é o presidente da editora Évora, também é um entusiasta por projetos arrojados e inovadores. Como não existe nenhum livro parecido com esse no Brasil, e me arrisco a dizer, afinal eu tive que adquirir todos os livros disponíveis na Amazon de judô, né? Não existe nenhum livro sobre judô comparável no mundo, né? Há livros onde há fotografias, né? Mas essa quantidade, riqueza de detalhes, colorida, com a explicação que é dada, no judô não havia ainda. Então, Henrique e Eduardo foram fundamentais para nos apoiar, né, para concluir esse projeto. No ano passado, nós lançamos o livro, né, o lançamento foi na livraria Saraiva, e foi muito gratificante ver o apoio da comunidade do judô, né, porque todos os livros disponíveis na livraria foram esgotados nesse dia. E depois disso, sempre assim, os professores de judô, os atletas, estudantes, abraçaram, né, a ideia do livro, tanto que a primeira edição praticamente se esgotou já, rapidamente.
Não, eu ia te perguntar sobre essa questão da história do judô no Brasil especificamente. Quer dizer, ela tem uma ligação, claro, né, com a cultura oriental, mas como que isso foi ganhando força no país?
Olha, com o movimento da imigração japonesa, aconteceram duas coisas. Uma delas foi que o sensei Jigoro Kano, que foi o fundador do judô, ele incentivou professores de judô para irem para outros países para poder promover e difundir a prática do judô, né? O Brasil acabou sendo um desses países, né, onde, por orientação e sugestão do professor Jigoro Kano, vieram professores de judô. E também vieram outros faixas pretas praticantes de judô por iniciativa própria, né, para buscar uma vida melhor, né. Eles vieram, né, então, originalmente, os primeiros professores eram todos japoneses. Eles se concentraram nas regiões do Brasil onde há uma maior imigração, né, como o próprio estado de São Paulo, né, deram, assim, as aulas nas suas comunidades, principalmente para japoneses. Com o tempo, algumas pessoas de origem ocidental, né, começaram a se interessar e se unir a esses núcleos da colônia japonesa que praticavam judô. O esporte se difundiu, ganhou um grande impulso quando se tornou esporte olímpico em 64, mais ainda em 72, quando o Brasil ganhou a primeira medalha. E desde 1984, o Brasil, todos os Jogos Olímpicos, ele obtém medalhas, né? Essa questão das medalhas, apesar de não ser o foco da prática do judô, quando você obtém medalhas, você tem visibilidade, está na mídia, né? Gera interesse. Então, não deixa de alimentar a prática do judô, né? Isso também eu acrescentaria, né, um dos fatores da prática do judô, assim, o reconhecimento por parte da comunidade, né, da contribuição da formação, tanto física quanto moral, das crianças e dos jovens. Então, o judô é muito praticado também em escolas.
Essa interação, né, que você mencionou rapidamente entre o corpo e a mente, quer dizer, essa é uma característica das artes marciais em geral, mas do judô especificamente, como é que você vê essa questão?
Então, o fundador do judô, o professor Jigoro Kano, ele não só era um estudante de artes marciais, um entusiasta, como também ele era professor de filosofia da Universidade Imperial, no Japão, né? Então ele buscou, né, com o final do shogunato, né, e a Revolução Meiji, sistematizar as técnicas de defesa pessoal da antiga classe samurai, junto com os valores que ele considerava imprescindíveis também dessa antiga classe samurai, e sistematizou tudo isso numa arte marcial que ele chamou de judô, ju suave do caminho. Então você vai encontrar no judô as técnicas mais eficientes, né, de defesa pessoal do ancestral Japão e também valores, né, baseados na cultura samurai, que era por sua vez oriunda, né, do budismo, do shintoísmo e de outras, né, referências do antigo Japão, né? Por exemplo, no caso do judô, né, a criança, o jovem, mesmo o adulto praticante, vai encontrar na prática do judô os três valores fundamentais e depois outros valores mais avançados do judô, né, valores filosóficos, que são o ju, que é a suavidade, você buscar, o judô não, tem essa característica, né, de aproveitar a força do oponente, de fazer o movimento mais inteligente, vai encontrar o Jita Kyoei, que é o bem-estar e a prosperidade mútua, apesar de ser uma arte marcial ou um esporte, dependendo de quem pratica, individual, você só consegue se desenvolver e atingir a plenitude no judô se tiver um parceiro. Então você tem que cuidar bem dele, tem que ter humildade para aprender com ele. Isso é o Jita Kyoei. Você pode ver também, abro um parênteses, que todos os valores do judô podem ser expandidos, né, na hora que você reflete sobre eles na sua vida cotidiana também, né? Quem não quer o bem-estar e a prosperidade mútua com a sua família, com seus amigos, com a comunidade em que vive, né? E por último, Seiryoku Zenyo, a máxima eficiência com o mínimo esforço. Então no judô a gente sempre busca aplicar um golpe utilizando a nossa força no momento correto e assim também como a força do oponente. Isso vale, né, para a prática, você vê numa administração, numa medicina, né, qualquer outra atividade, né, tanto pessoal quanto profissional, a gente sempre tem que buscar a máxima eficiência. Então a gente vai estudando o judô, vai adquirindo, né, os valores filosóficos através do estudo e da própria prática do judô, e com o tempo, né, com o amadurecimento, a gente vai assim, refletindo praticando, né, eles também na nossa vida cotidiana.
Nesse sentido, para o jovem, principalmente, você começou a praticar o judô, né, como você já relatou, jovem, acaba sendo uma atividade que, além do físico, ela acaba envolvendo valores também.
Acaba envolvendo valores também, exatamente.
Porque esses valores acabam tendo uma utilização, entre aspas, na vida profissional, né? Como você mencionou, quer dizer, pelo que eu vi do seu livro, ele tem muito essa questão da aplicação do esporte até na própria vida, né? Na própria existência, na busca de uma vida mais harmoniosa.
Olha, a experiência é individual, né? Da prática do judô. Eu posso te falar que todos os meus defeitos pessoais e profissionais são da minha responsabilidade, mas a maior parte, se não todos os meus sucessos, foram obtidos com o apoio do que eu aprendi nos tatames no judô.
A feitura desse livro, Rodrigo, ela também trouxe uma série de ensinamentos, até nessa linha de trabalhar com outras pessoas, como você mencionou no começo desse bate-papo. Quer dizer, porque isso exige, né, um grande diálogo, uma grande humildade, eu imagino, uma grande discussão, né, do que entra, do que não entra. Esse foi um processo prazeroso?
Olha, foi um processo prazeroso, muito extenso. Como eu te falei, esse projeto começou em 2008 e só foi concluído ali no final de 2014, né? Mas foi muito prazeroso. A equipe se uniu, né? Todo mundo comprometido em fazer algo excelente e também algo único, inovador, né? Então assim, a equipe foi muito entusiasmada e nós tivemos a alegria, né, e a felicidade de contar com o Sensei Uchida também, né, que é um grande conhecedor, um grande estudioso do judô, e ele liderou, né, autor, editora, né, demais colaboradores, rumo à conclusão de um projeto maravilhoso, como ficou o livro assim. Eu recomendo para todos que praticam judô e tenham contato com o livro, quem tem interesse em conhecer um pouco mais o judô também, e amantes de artes marciais em geral, né? Porque o livro realmente é um material diferenciado.
Rodrigo, quem quiser ter acesso ao livro, a continuar esse bate-papo com você, você pode deixar algum contato via internet, algum e-mail institucional, alguma página, fica à vontade.
Obrigado. Então, pessoal, agradeço muito pela oportunidade de ter essa entrevista, eu agradeço muito a quem teve interesse em se aprofundar um pouco mais no judô, né, conhecer a minha experiência, a nossa experiência de quem escreveu o livro, né. Assim, quem tiver interesse em adquirir, ele pode ser adquirido no site da editora Évora, ou ele pode ser adquirido através do site das melhores livrarias, como a Livraria Saraiva, como a Livraria Cultura e demais, ou ainda pode enviar um e-mail para mim, né? Então, Rodrigo Ifen, aquele tracinho no meio, não é underline, Rodrigo Ifen Mota, com dois T's, @uol.com.br. Rodrigo Ifen Mota, @uol.com.br.
Ótimo. Então conversamos hoje com o Rodrigo Mota, né, sobre a obra Uruashi, o espírito do judô, a história, os valores, os princípios e as técnicas da arte marcial, sobre as quais nós conversamos, né, rapidamente agora. Rodrigo, um grande abraço, parabéns pela iniciativa e até o próximo encontro, tá bom?
Um grande abraço, boa sorte para você.
Tchau.